Olá pessoal, como vai? Hoje vamos ter uma aula sobre Parashat HaShavua, Parashat do Balak. O início dessa Parashá conta sobre a ameaça que Balak sentia pelo povo de Israel depois que ele conquistou as mais potências fortes daquela época. Balak estava preocupado com o destino do seu país, em sua aflição, ele decide tentar usar armas não convencionais. Ele envia uma delegação a Bilam, o mágico e o profeta da terra de Ptor, pedindo a ele que venha amaldiçoar o povo, conforme consta na Torá, Bamidbar, capítulo 22, passuco 6. Pois esse povo é mais forte do que mim, pois eu sei o que você abençoa é bendito, e o que você amaldiçoa é amaldiçoado. Balak assim pensava que esse ato equilibraria o quadro de forças nessa região. A delegação de Balak veio à casa de Bilam e esse lhe disse as seguintes palavras, conforme consta na Torá, no mesmo capítulo, passuco 8. Durmam aqui essa noite e responderei a vocês segundo o que Deus me disser. Ele está, portanto, ciente do fato que ele não pode fazer nada sem a permissão divina. Deus profere suas palavras muito claras. Bamidbar, capítulo 22, passuco 12. Você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, pois esse povo é abençoado. É possível questionar a intenção divina? Bilam lhes respondeu, diplomaticamente, uma resposta que pode ser compreendida por cada um dos lados, segundo o que deseja ouvir. Conte na Torá. Voltem para suas terras, pois Deus não me deixa ir com vocês. Bilam não lhes revelou a verdade que Deus não quis que ele amaldiçoasse o povo, e sim deu a sensação que Deus cobra de Moab um respeito maior para Bilam, solicitando emissários de nível maior, mensagem entendida por Balak, que ele lhe enviou emissários de nível maior, prometendo conceder a Bilam tudo o solicitado por ele para amaldiçoar o povo. Bilam conhecia muito bem a opinião negativa de Deus sobre o que Balak deseja que ele cumpra. No entanto, ele convida a distinta delegação para sua casa em uma linguagem que revela as entranhas de seu coração, conforme consta na Torá, Bamidbar, capítulo 22, passuco 19. Sentem vocês aqui à noite e saberei o que Deus me dirá. Uma esperança bate no seu coração, que talvez haja uma mudança na vontade divina, que talvez possa Bilam destruir e aniquilar o povo com suas palavras. Nesse momento, acontece a esperada reviravolta. A reviravolta divina. Bamidbar, capítulo 22, versículo 19 a 20. Caso as pessoas vieram para lhe chamar, levante-se e vá com eles, pois saiba que sua força é limitada e, portanto, somente o que eu te dizer farás. O que aconteceu? Será que Deus se arrependeu de sua exigência anterior que você não vai ir com eles? Examinando os acontecimentos, percebemos aqui uma grande e profunda lição. Bilam se alegrou com a resposta divina. Ele se levanta de manhã e, com suas próprias mãos, arruma seu veículo, o jumento, e sai com os emissários de Balak. Bilam se apressa, pois está com imensa vontade de amaldiçoar o povo de Israel. Porém, seu veículo lhe causa problemas no caminho. E assim consta na Torá, Deus ficou irado, pois Bilam estava indo com muita vontade de amaldiçoar, e o anjo divino se põe no caminho para atrapalhá-lo. E viu o jumento, que o anjo divino estava parado no meio do caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Um imenso medo atacou o jumento por causa do anjo divino, o que causou que o jumento se desviou do caminho. E esse obstáculo fez com que Bilam ficasse muito nervoso com seu jumento, a tal ponto que ele ficou nervoso, que Bilam bateu nele com seu cajado. Por que Bilam feriu seu jumento? Porque ele estava com raiva dele. O motivo é óbvio. Ele não obedeceu, principalmente nessa missão tão importante para Bilam. Quando Bilam bateu em seu jumento pela terceira vez, este, por sua vez, reclamou a seu mestre. O que eu lhe fiz? Deus abriu a boca do Bilam, do jumento. O que eu lhe fiz? Que você está me batendo? Respondeu Bilam. Pois você me causa problemas. Caso eu possuísse uma espada, eu ia te matar agora. Bilam, não ficou surpreendido com o fato de que o jumento falou. E simplesmente ficou surpreendido com a lógica do jumento, a tal ponto que ameaçou ele de morte. Palavras que verravam sobre Bilam o vazio de sua arrogância. O Midrash Elkut Shimoni ensina que o jumento disse a Bilam que você não pode me matar, pois você não tem espada. Como você deseja apagar um povo inteiro do mapa? Assim disse o jumento para Bilam. Bilam ficou em silêncio. Não falou nada. Sem conceder nenhuma resposta. E esta foi mais uma prova divina que Bilam teve em seu caminho ao pecado e sua péssima transgressão da vontade divina, o jumento que venceu seu argumento, o sábio dos sábios. Ou seja, o Bilam estava com vontade tremenda, mas tremenda, pessoal, de simplesmente amaldiçoar o povo. E Deus parou e fez com que até que um jumento receba a presença divina mais do que o próprio Bilam. E mesmo assim, Bilam estava preso com algemas de ódio sobre o povo escolhido. Não aprendeu essa lição. O suborno que receberia de Balak cegaria sua visão. Daqui podemos aprender que, segundo Bilam, que no caminho desejado pela pessoa, nesse caminho será levado. Baderech she'adam rotze leilech ba molechim oto. Assim encontra o Midrash Rabá 21. Nesse ensinamento está incluso o motivo de que Deus ter se arrependido, a princípio, entre aspas, se arrependido por concordar que Bilam fosse com a delegação de Balak. Deus não interfere nos atos de cada um. Essa é a essência do livre-arbítrio, que a decisão de todos os seus atos está na mão da própria pessoa. Por outro lado, Bilam sabia perfeitamente que Deus não permitiria amaldiçoar o povo. E mesmo assim, ele pensou que acharia um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? Da época. Um jeitinho de contornar a vontade divina. Nessa paraxá, vimos um exemplo clássico de uma pessoa que foge de si mesmo. Porém, no caso que está adiante, vemos um exemplo justamente contrário de uma pessoa que procura sempre fazer a vontade divina. E assim consta na história. Rabbi Aaron Moshe Shteren nasceu nos Estados Unidos. Aos 8 anos de idade, ele ficou gravemente doente. Seu pai foi aos melhores médicos e pediu diversos rabinos que rezassem por seu filho. Falou diversos capítulos de Teilim. Em certo momento, disse o pai para seu filho: "Veja, meu filho, todos estão fazendo algo para sua própria cura, para sua cura, menos você." Perguntou o menino: "Papai, o que eu devo fazer?" Disse seu pai: "Receba sobre si algo, algum bom comportamento, que quando você vai lembrar dessa doença, você vai cumprir tal comportamento." O menino sentou e perguntou: "O que, por exemplo?" Disse o papai: "Receba sobre ti que quando você ficar curado, você sempre se esforçará para rezar em minyan." O menino prometeu e realmente ficou curado. Ele cumpriu sua promessa com dedicação ao longo de vários anos. Em um dos anos, quando já era o diretor espiritual da Shiva de Kamenetz, em Jerusalém, o local era pequeno para conter todos os seus alunos. Foi decidido então pela liderança da Shiva que ele saísse aos Estados Unidos para ganhar fundos para a aquisição de um novo prédio para a maior Shiva. Ele chegou à agência de viagens e perguntou qual avião haveria um minyan para Tfilá. Disseram: "Rabino, aqui é uma agência de viagem, não é uma sinagoga. Não temos certeza que conseguiremos arrumar para você um minyan." Disse o rabino: "Sendo assim, eu não posso viajar." Disseram: "Ali, podemos oferecer para você uma viagem com conexão em Amsterdã." O rabino calculou que haveria tempo para rezar na sinagoga mais próxima com um curto intervalo. O avião pousou e sua frente 2 horas até a continuação da viagem. O rabino não sabia onde era a sinagoga local. Portanto, ele pegou seu talit e seu tefilin e saiu do aeroporto. De repente, para ao seu lado um carro e pergunta: "Aonde o senhor precisa ir, prezado rabino?" Disse o rabino: "Estou procurando uma sinagoga para Shacharit." Então, por favor, entre no carro, disse o motorista, que ele é um Yehudi que vive fora da cidade e que todos os dias viaja de carro até essa sinagoga para rezar antes de ir ao seu trabalho. Depois de alguns minutos de viagem, eles param o carro em uma das ruas da cidade, entrando numa sinagoga que haviam lá, olha só, pessoal, 8 pessoas. 8 pessoas haviam na sinagoga. E os dois completaram o minyan. Rezaram o minyan. Após a tefilá, o motorista completou a mitzvah e levou o rabino de volta ao aeroporto. Quando o rabino Stern terminou esse conto e disse o seguinte: vejam só, 8 pessoas levantaram cedo e foram à sinagoga rezar o minyan. Mas não tinha minyan. O 9º veio de fora da cidade, de onde haveria aparecer o 10º. Deus fez com que um Yudi chegue a Israel a caminho dos Estados Unidos. Para quê? Para completar a menina. Ou seja, no caminho que a pessoa escolhe, no caminho escolhido pela pessoa, nesse caminho será conduzido. Portanto, ele recebeu sobre si rezar sempre em menina após a cura. E aqui mais uma prova. No caso contrário também, o Bilam, ele queria amaldiçoar o povo. Então, no caminho que ele escolheu, ele foi. Por isso que Deus falou, vai com as pessoas. Se vieram chamar você, vai. Só que o burrinho atrapalhou, o burrinho parou, e etc. O Bilam não parou. Por quê? Porque o caminho que ele queria era amaldiçoar o povo de Israel. Pessoal, está escrito em Chazal. Tiftechu li petach kechudo shel machat. Abram para mim um buraco, um orifício do tamanho de uma agulha. Eu vou abrir para vocês um palácio, uma porta enorme. O que eu quero dizer isso? Muitas vezes temos que tomar decisões na vida. Decisões fáceis, decisões difíceis. Porém, devemos saber sempre querer almejar cumprir a vontade divina. Como saber qual a vontade divina? Isso é para um outro shiur, para uma outra aula. Porém, devemos saber que estamos conduzidos na mão de Deus e o caminho bom que a gente quer, Deus vai nos ajudar. E se Deus nos livre e guarde, a pessoa escolhe o mau caminho, vai acontecer como Bilam. Pessoal, muito obrigado. Shabbat shalom para vocês. Besorot tovot, Yeshuot ve Nechamot.